A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje leva você para uma viagem cheia de descobertas pelo segundo maior rio dos Estados Unidos, o Mississippi.
Olá, boa noite. Nossa equipe embarcou numa expedição da Nascente, na fronteira com o Canadá, até o Golfo do México.
São águas que desafiam a poluição, onde os jacarés ganharam um santuário nos pântanos. As águias, que simbolizam o país, foram salvas da extinção. Mas existe um mistério no maior refúgio de aves do Ocidente. Por que elas estão sumindo? Fizemos este caminho para buscar respostas na vida selvagem.
Seguindo o ritmo da floresta, vamos conhecer o americano que deixou a cidade grande e construiu a própria casa num vilarejo flutuante. E a enfermeira que sofreu com a Covid quer bater um recorde atrás da cura interior, atravessar o Mississippi num caiaque. Será que a natureza tem esse poder? Selvagem. Aquilo que vem da selva, do agreste, que vaga pelos campos livres, domina as correntes de ar, espreita pelos pântanos, desperta mistério e encanto nas águas que envolvem as rochas. Um gigante sedutor vai surgindo. O rio Mississippi nasce aqui no lago Itasca, no estado de Minnesota. O nome escolhido pelos índios Ojibwe significa pai das águas. Diz a lenda que se você fizer um pedido aqui bem no meio da nascente, esse desejo vai levar 90 dias para se realizar. É o tempo que leva para que cada gota que brota aqui atravesse 10 estados até chegar ao Oceano Atlântico. Será a nossa rota, uma imersão. 4 mil quilômetros explorando a natureza selvagem. Na agitada capital do mundo, fizemos as malas. Serão 2 semanas longe dos arranha-céus.
Partiu?
3 horas de voo de Nova York para Minneapolis. E outras 4 na estrada com o Pedro, nosso técnico, ao volante. O estado de Minnesota vai revelando uma inspiração animal. O destino é Park Rapids, a cidade mais próxima do lago Itasca.
Outra coisa, né?
O lago é o centro do Parque Estadual de Itasca, perto da fronteira com o Canadá. Cercado pela floresta boreal, típica do hemisfério norte. Sempre verdes, mesmo no mais rigoroso inverno. O Cone, a guarda do parque, trabalha aqui há 20 anos. Conta que a chegada da primavera muda rapidamente a paisagem. O lago se forma com as águas glaciais do degelo na região.
O lago Itasca tem fontes naturais que borbulham no subsolo. O que a gente vê, na verdade, é água subterrânea. E 60% dela vão formar o rio.
É assim, timidamente, que o rio Mississippi nasce.
É um lugar especial, o início de um dos maiores sistemas fluviais do mundo. Para mim é mágico. Eu digo que é uma fonte de juventude. Você vê pessoas de todas as idades chegando.
Olha, tá o quê? 10 graus a água, tá um gelo. Ai, ai. A tradição é que você tem que molhar pelo menos o pé quando você vem aqui na nascente do Mississippi. Obrigada, Rio Mississippi. Carregue a gente com carinho nesses dias.
A Tracy fez o mesmo pedido. A vida selvagem aqui é incrível. O rio é lindo. E eu vou fazer essa viagem de quase 4 mil quilômetros. Remar no Mississippi até o Golfo do México.
Serão exatamente 3.766 quilômetros. Ela quer um lugar no livro dos recordes.
A maioria das pessoas leva de 60 a 100 dias descendo o Mississippi. Eu quero estabelecer o recorde solo feminino em 45 dias, o mais rápido.
É o último treino da Tracy e a minha primeira tentativa.
Descer o Mississippi inteiro, nem pensar, que você viu que meu talento pro remo é zero, né? Valei-me, minha musa Glória Maria.
A gente pode até pensar que ela é uma super atleta, mas Tracy é enfermeira e trata de pacientes de Covid num hospital de Kansas City, estado do Missouri.
Eu tive Covid em dezembro de 2020. Foram 21 dias muito doente. Parecia que algo estava sentado no meu peito, difícil respirar. Sabe, o meu corpo ainda não está 100% depois disso. Meu principal objetivo aqui não é o recorde Guinness. É conseguir a minha saúde de volta. É permitir que a natureza me cure.
Aos 53 anos, ela vai viver uma jornada de superação e cura interior.
Para fazer toda essa aventura, a Tracy vai precisar de ajuda em terra. E essa ajuda é o namorado dela, o Merv, que vai estar o tempo todo dando apoio.
Minha rotina é ficar de olho nela. Temos rastreadores de satélite. Aí dá para enviar mensagens um para o outro mesmo sem sinal de celular. Eu só quero ajudar.
Amanhã é o grande dia. Enquanto isso, a gente vai desvendando a alma selvagem desse lugar.
When I look to leave her, I always stagger back again.
A gente vai entrar agora no rio com o Terry. A família dele já vive aqui há 5 gerações.
Acho que me apaixonei pelo rio por causa dos meus avós, que tiveram uma vida maravilhosa aqui, criando cavalos, plantando. Quem diria que eu ganharia vida trazendo pessoas para cá? Faço isso há 40 anos. Então, se eu não amasse o rio, teria algo errado comigo.
Nos primeiros quilômetros, o rio Mississippi ainda é cercado por um paraíso totalmente preservado.
Quase não chove nas terras boreais. Durante boa parte do ano, a água se concentra em forma de gelo. As marcas ainda estão na vegetação. Cada vez que ele derrete, os rios ganham um novo desenho e até uma nova direção.
As geleiras estão se movendo tão rápido que o rio está indo para o norte e depois vai para o sul, em direção ao oceano. Essa coisa verde clara que você vê ali no fundo, isso é arroz selvagem. Os indígenas me ensinaram a colher. É uma das coisas mais saudáveis do planeta. Não sou indígena, mas moro no lago que fica na reserva deles.
Para viver bem aos 66 anos, ele só precisa de um trailer.
O Terry preparou essa mesa aqui pra gente com cogumelo selvagem que ele colhe aqui na região. Esse pão foi feito com arroz selvagem que ele colhe no Mississippi. Aqui o próprio arroz selvagem, ele tá trazendo um bolinho de peixe que ele fez com peixe que você pescou no Mississippi, né? E o peixe desse peixe in the Mississippi River.
Spirit. Pesquei, defumei e fiz o bolo.
Ingredientes de uma vida simples e rica, que a nossa equipe adorou.
É um grão nativo das Américas, cheio de nutrientes. Eu faço com manteiga, sal e pimenta.
Você pode comer assim mesmo,
frio, no sol, uma delícia. Não, o cogumelo parece até defumado, é muito, muito gostoso.
O peixe fica bem diferente.
E aí ele mistura com nozes, tempero e faz esse bolinho que ele bota na geladeira que a gente vai provar agora. Muito bom.
Saúde à mesa, tudo fresquinho. Olha só para essa imagem. Acho que dá para dizer que o Terry está compartilhando com a gente o segredo da felicidade, que ele descobriu assim, no meio da natureza. Terry prepara uma bênção para nós, invocando os espíritos de proteção da floresta.
Esse aqui é o bastão de orações do Terry, e a gente vê que tem várias penas de águia. Por que a águia é tão sagrada para os indígenas americanos?
Porque elas são sábias, vivem uma vida longa, ensinam os jovens a pescar, a sobreviver. São as mensageiras para outro nível de vida.
É a fumaça da sálvia branca que vai nos proteger. Sálvia deriva do latim. Salus, saúde, e sálvia, proteção. Desde a antiguidade, é usada para afastar energias ruins. Os indígenas acreditam que toda planta possui a centelha do Espírito Criador. É ele que guia a fumaça na direção certa. A lua fabulosa avisa. Já, já, o amanhã vem aí. O mágico ciclo sem fim. Os castores levantam cedinho. O trabalho nas represas que eles erguem nas águas do Mississippi nunca para. Os white suckers, parentes das carpas, enfrentam a correnteza em tempos de desova. E a Tracy já está nos últimos detalhes da partida.
O Terry já abençoou meu barco com a sálvia branca. E o Mississippi está lindo, cheio de vida selvagem e espiritualidade.
6 da manhã, em ponto. E lá vai ela.
Para a tentativa de quebrar o recorde dela valer, a gente precisa assinar. Todo mundo precisa de testemunhas para esse momento do início da aventura da Tracy. Então, a gente vai assinar que a gente testemunhou esse momento.
Thank you so much.
Obrigado por virem. E boa sorte na aventura pelo Mississippi. Vocês vão passar a gente.
Seguimos com vontade de saber mais sobre as águias. O lado místico a gente já entendeu. Mas e a ciência? Atravessamos a ponte de Wabasha até o Centro Nacional das Águias. Vamos conhecer de perto esse símbolo americano, a águia de cabeça branca.
Aqui nesse refúgio, eles cuidam das águias que não conseguiriam sobreviver na natureza. A Colúmbia foi atingida por um carro quando estava comendo um animal na beira da estrada. E a Angel, que já tem 22 anos, caiu do ninho quando era bebê e nunca conseguiu voar.
Tiffany é a tratadora. Conhece o temperamento de cada águia como o Zeff.
Ele adora o calor. Frio nem um pouco. A gente brinca que tem dia que ele não tem o menor interesse de sair daqui quando a temperatura está abaixo de 20 graus.
O centro educacional foi criado como alerta para o perigo de extinção.
Nos anos 1960, as águias de cabeça branca quase desapareceram aqui dos Estados Unidos por causa do uso de pesticidas. A espécie passou a ser protegida e só saiu da lista de animais ameaçados de extinção em 2007. De lá para cá, a população de águias quadruplicou. Hoje são mais de 300 mil vivendo assim livres em todo o país.
É um uma história incrível de sucesso. Trouxemos de volta o símbolo da nação.
Scott é pesquisador e está de olho nos ninhos.
As águias escolhem árvores mortas para ter uma visão bem geral. Sem a vegetação, uma visão clara. Para ver os predadores e a comida, que é fundamental.
Olha lá que fofura! Mamãe águia pode botar de 1 a 3 ovos a cada primavera.
Eles crescem rápido, vão desse tamanho para o adulto em 12 semanas.
Sabe criança grande? Então.
Eles não têm ideia de onde papai e mamãe compram comida. Vão passar o próximo verão aprendendo com eles a fazer isso.
Aliás, falando em comida, tem bicho que brinca com a sorte, né? Guabacha tem pouco mais de 2.500 habitantes. E quantos visitantes? Águias, abutres, todo dia o mesmo show nas alturas.
É um lugar onde as águias podem viver o ano todo e encontrar alimento em abundância. Na natureza, elas vivem em média 20 a 25 anos.
As águias e a imensidão do Mississippi, feitos um pro outro. No volante é a vez da Carol, nossa produtora. Lá fora, outro espetáculo.
Descendo o Mississippi, a gente se surpreende a todo instante com as formas que as pessoas encontram de vivenciar o rio. Atravessando essa ponte aqui na cidade de Winona, a gente encontrou essa comunidade de casas flutuantes. Os primeiros moradores chegaram depois da Grande Depressão de 1929. Gente que perdeu tudo e encontrou no leito do rio um teto para morar. Quem vive por aqui desenvolve uma conexão profunda com o Mississippi.
Olha só que casa diferente. Foi construída pelo Gurley.
Alguém me deu essa ideia complicada. É que é um pouco difícil fazer um domo flutuar. São 100 barris de plástico para isso, que duram 20 anos ou mais.
Só que quando ele entra ali embaixo, é cheio de aranha e de cobra.
E aí, vamos lá?
Aqui nós captamos energia solar e eólica, porque na ilha não tem energia elétrica. Mas é um lugar incrível para se viver. Temos fogão a lenha para aquecer e uma geladeira que funciona com os painéis solares. Toda a água vem da chuva, que bombeamos para uma torre.
Gurley se preocupou em aproveitar cada cantinho. Tudo aqui tem que ser funcional.
Como isso? Peças de carro, fusíveis elétricos que alimentam as luzes de LED.
Bem eficiente.
Sim, muito eficiente.
Ele já fez 6 casas flutuantes, que na verdade são barcos ancorados. A gente olha, pensa nos donos e imagina a personalidade de cada um. Para descobrir isso, Gurley precisou deixar a pequena ferryboat.
Eu saí da minha cidade natal com cerca de 18 mil pessoas. Dirigi pelo país por meses e acabei em Minneapolis, com amigos que construíam barcos e desciam o rio. Aquilo mudou minha visão. Você pode viver bem e com muito pouco dinheiro. Estavam todos felizes ali. Essa é a mentalidade. Minha esposa e eu vivemos isso. Temos tudo o que precisamos aqui. Vejo o rio como esperança. Se você olhar pela janela da cozinha, vai ver tartarugas. E os patos, que botam ovos aqui na frente.
E não são só os patos reais. Olha quem vem beber água. As águias de cabeça branca sobrevoam o vilarejo. Convivem com os moradores. Flagramos várias aqui, coletando gravetos para os ninhos que estão construindo.
Somos parte dessa natureza. Se fôssemos um fardo, não teria um ninho de águias bem atrás de nós. A gente está começando a entender isso, a valorizar a natureza e viver com ela, e não lutar contra ela. É uma conexão bem forte.
Pouco, um mistério no maior refúgio de aves migratórias do Ocidente. Por que elas estão desaparecendo?
Atravessamos os pântanos, onde mais de 1 milhão de jacarés vivem protegidos. E a aventura da enfermeira em busca do recorde não está nada fácil.
Bom, olha aí a novidade. Tô remando com o olho só.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Vai descendo o Mississippi, o rio vai mudando completamente. Ele não é mais aquele riozinho de água pura que a gente encontrou lá no norte do país no início da nossa viagem. Aqui no estado do Mississippi a gente vê o rio em toda a sua imensidão. Em alguns trechos ele chega a ter mais de 6 quilômetros de largura entre uma margem e outra.
É o meio do caminho. O rio não é mais tão puro, mas os afluentes ainda são paraísos férteis para quem vem de longe. Os vales do Mississippi formam o maior refúgio de aves do Ocidente.
Desde patos, gansos e cisnes até beija-flores. É como uma rodovia. Você voa olhando para baixo e vê um rio sinuoso. Um bom lugar que deve ter comida. Ao longo das rodovias ficam os restaurantes. Também é assim para os pássaros.
O Gaio Azul ficou com a sobra do piquenique. Não deveria ter ficado aí, mas desperdiçar não é uma opção. Os grows canadenses sabem. A fartura faz do vale o berçário perfeito. Os conterrâneos, gansos do Canadá, capricharam. Tem coisa mais linda que uma cena dessas? Cruzamos a divisa da Louisiana. O estado concentra os grandes pântanos e mangues do rio Mississippi. Uma floresta alagada, com ciprestes e carvalhos enormes.
Depois de migrar por quilômetros e quilômetros, às vezes vindo até da América do Sul, é aqui que os pássaros se encontram para procriar. É rasinho, mas é cheio de buraco. Tem que tomar um certo cuidado. Ui!
Phil estuda as aves migratórias desde a década de 1990. Durante 27 anos, pesquisou espécies em áreas intocadas da Amazônia, onde aprendeu português.
E eu tentei aprender com fitas. Uhum. Naquela época, você escutava fitas num laboratório.
Laboratório, para ele, é assim.
Floresta ampla, como pode ver.
A gente tem uma ideia de quantos milhões de pássaros migram pelo Mississippi?
Bilhões.
Bilhões?
Bilhões, provavelmente, sim. Dependendo da espécie, chega até América do Sul, até Brasil.
Existem 3 mil rotas pesquisadas desde os anos 60 por mais de 2.500 observadores.
As informações reunidas pela Breeding Bird Survey confirmam. O número de aves migratórias está diminuindo.
3 bilhões de aves.
A menos.
A menos. Agora do que tinha.
Os motivos? Agricultura, doenças, menos insetos, portanto menos alimento. Ainda não sabemos. Gareth e Patrícia, alunos do FIU, buscam essa resposta.
Deixo a caixa de som bem aqui. No canto vai chamar o pássaro, que vai cair aqui na rede. E a gente se afasta.
O pássaro já está pertinho. Ele está tocando o som. O pássaro já está bem pertinho.
É uma mariquita de bico longo. Hora de coletar os dados.
14.8. Além de botar uma anilha com um número, ele vai botar esse aparelho que mede a luz o tempo todo a qual o pássaro é exposto. E aí eles conseguem saber por onde o pássaro está passando e migrando pela duração do dia.
Com sorte, vai voltar para o mesmo lugar no ano que vem. Vamos capturar de novo, tirar o aparelho e saber o padrão de migração do indivíduo que capturamos.
Quanto aprendizado aqui!
Tá feliz?
Eu tô, bem feliz.
Outras aves caíram na rede.
Nossa, ele é lindo!
A juruviária de garganta amarela vai voar até a Colômbia.
Esse é um dos mais típicos daqui dessa região, né? Que migram pelo Mississippi.
O meio do caminho nessa longa aventura, com encontros inesperados. Tô dando uma de corajosa, mas o medo me fez falar mais rápido que locutor de corrida de cavalo.
A gente acabou encontrando essa cobra aqui no caminho e ela é uma das principais predadoras dos pássaros que a gente viu. Ela sobe no ninho, come os ovinhos e come até os filhotes. Ah, eu não gosto quando ela começa a dobrar e aí eu tô pro Garrett.
É uma cobra rato do ocidente. O Lucas Lewis, nosso repórter cinematográfico, nem se abalou. Agora, a gente traz você ao refúgio de vida selvagem Rockefeller. Os pelicanos dão as boas-vindas. Mas esse é o berço das pesquisas com os gigantes americanos.
Agora a gente vai atrás dos jacarés aqui nesse refúgio e o Mickey vai ser nosso capitão. A gente tem que botar esses fones porque o motor é muito barulhento. Esse aerobarco é a embarcação ideal para circular aqui pelos pântanos da Louisiana. Ele usa um motor de carro de corrida e que fica completamente fora d'água. Pode ir até 150 km por hora. Impede que a embarcação encalhe, porque essas águas são muito baixas.
Mas vamos desacelerar. Reparar nos detalhes e nos moradores.
Quantos jacarés a gente pode calcular que existem hoje na Louisiana?
Entre 1,5 milhão e 2 milhões. Nos anos 1950, essa população estava em risco por causa da caça sem controle. A proibição fez os jacarés se recuperarem e a caça foi regulamentada. Os fazendeiros passaram a incubar os ovos e a vender por até $20. Mais 10% desses jacarés são devolvidos para a região.
Ok, esse aí é um macho. Are you sure? Oh, o Mickey está prometendo que ele não vai me morder, mas vamos lá, vou tirar a fita adesiva. Ele está muito bravo, rosnando para mim, mas é para o bem dele que a gente está tirando. Vamos lá.
Incrível.
É emocionante participar desse momento, saber que a gente está ajudando a proteger essa espécie.
Eles cruzaram com a Tracy na jornada pelo Mississippi. Com sorte, não virão atrás de mim. Se vierem, não tenho o que fazer. Que aventura ela tem vivido. Eu ouvi os patos, os pássaros, vi as águias. A natureza encanta, mas também assusta. Bom, olha aí a novidade. Eu parei numa pequena ilha para montar a barraca e os insetos voavam ao redor do meu rosto. Eu fui picada. Aí tô remando com um olho só. Com antialérgicos, a Tracy vai superar, como sempre faz. Ouça o que ela disse lá no comecinho. Eu tenho artrite reumatoide e não posso mais correr. Mas posso andar de caiaque porque só preciso mexer a parte superior do corpo. As pessoas hoje vivem estressadas, tomando medicamentos para ansiedade, antidepressivos. Quando estou assim, vou para a água. Eu quero inspirar quem tem condições crônicas a nunca desistir da vida.
Agora eu vou devolver para minha xará e para a Glória, que a gente ainda tem muito chão pela frente. A gente se encontra no próximo bloco.
É daqui a pouco. Nossa equipe chega ao encontro do Mississippi com as águas do Golfo do México.
E a jornada da enfermeira chega ao fim. Será que ela bateu o recorde? A gente vai ver já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeinfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeinfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Tempestade de novo. Relâmpagos, trovões. Chegamos em Nova Orleans. Hoje é sexta. A jornada deve acabar domingo. Tenho enfrentado muitas tempestades por causa de um furacão que está na costa da Flórida. Furacões. Força dos ventos atormentando as águas.
O furacão Aida, que atingiu o estado americano de Louisiana, um dos piores a castigar a região.
A força do furacão chegou a interromper e reverter o fluxo do rio Mississippi, algo muito raro que aconteceu durante o furacão Katrina, um dos piores desastres naturais da história dos Estados Unidos, que deixou 1.800 mortos e causou 125 bilhões de dólares em estragos.
17 anos se passaram.
Aqui em Nova Orleans, o Mississippi precisou ser domado. A cidade foi construída sobre pântanos e fica abaixo do nível do mar. Por isso foi preciso construir essas elevações para chegar até o rio. Do outro lado, a gente precisa descer as escadas. Na época da cheia, o rio toma de volta o que era dele e esses degraus ficam cobertos de água.
Nosso barco já vai zarpar. Malcolm será nosso capitão.
Essa vai ser nossa última aventura por aqui. A gente vai conhecer os últimos quilômetros do rio Mississippi.
Ali na frente tem uma ponte, ele está pedindo para abrir. A ponte abre igual um portão para a gente poder continuar seguindo viagem.
Tá vendo a água lá no rio? É mais alta do que esse canal.
As comportas controlam o nível das águas para quem quiser passar. O rio vai ganhando cara de mar.
Depois de percorrer quase 4 mil quilômetros, nós finalmente chegamos ao marco zero do Mississippi. Desse lado, a Louisiana e uma parte do rio. Daqui para frente, já são as águas salgadas do Golfo do México.
A movimentação dá uma ideia da fortuna que circula por aqui.
Ele está cercado de plataforma de petróleo por todos os lados. São mais de 3 mil nessa região.
Mais riqueza mesmo é outra coisa.
Eu tive a sorte de rodar o mundo, Europa, as Américas, lugares maravilhosos, incríveis. Eu quero voltar para o Mississippi, para o meu pântano. Essa é a minha casa, o resto da minha vida.
Olha, um rio tão poderoso que nem o Mississippi tinha que acabar num lugar lindo que nem esse que a gente está agora. Dá vontade de ficar aqui. Pra sempre.
Quantos sentimentos no fim dessa jornada. Eu consegui. Tô no marco zero. Tô muito feliz. Nem sei por que eu tô chorando. Queria minha mãe e meu pai aqui. Eles ficariam tão felizes. Ele sempre quis fazer isso e ficaria muito orgulhoso de mim. Também queria meus filhos comigo aqui. Eu vi coisas lindas. A vida selvagem é absolutamente fenomenal. No mundo selvagem só existe o agora. A necessidade de sobreviver.
Isso mudou a minha vida.
Me deu a sensação de que eu posso, eu sou capaz, sou forte. Eu recuperei a autoconfiança. Senti que a jornada não era mais sobre mim, mas sobre todos que me seguiram. Superar os limites do corpo e da alma.
A mensagem é nunca parar.
Levante-se, vai lá fora ver os pássaros, o jardim, vá ao parque. Concentre-se em estar ao ar livre, levar o cachorro para passear, brincar com os netos, o que for. Só faz o que você ama e não foca na dor. É a fórmula de sucesso de uma recordista nas águas do Mississippi.
Terminei a expedição em 55 dias e 8 horas. Foi difícil. Mas quero agradecer, especialmente ao mar, a todos que me ajudaram a descer o rio. O capitão do barco chegou para me levar de volta. Estou muito contente.
Uma ótima noite para você e até a próxima sexta.
Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até sexta.
Ajuda os vós. Há 19 anos em seu coração.